É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
Olá, pessoal! Chegamos no nosso 100º episódio de A Profecia. Esse episódio vai ter um recado diferente dos outros, não poderia ser diferente, pois é o 100º episódio. Quem segue o Twitter do Vai com a Tocha já deve saber, mas para quem não sabe, essa é a terceira temporada da Profecia e é a última temporada. Na verdade, nós paramos de gravar em março de 2020 e a história teve um fim e os episódios estão chegando a este fim. Pelos meus cálculos, a Profecia deve ir até agosto ou setembro de 2020 e tenho certeza que vocês vão gostar do final. Eu estou mandando esse recado para falar sobre os próximos passos do Vai com a Tocha. Nós estamos com a ideia de gravar quadros novos e a ajuda de vocês vai ser muito importante. Nós estamos pensando em falar em conteúdos para narradores e para jogadores, e estamos pensando em gravar esses conteúdos em live na Twitch. Então, se você não segue ainda a Twitch do Vai com a Tocha, vai lá no twitch.tv/vaicomatochapodcast. Nós estamos fazendo lives quase todas as noites para jogar alguma coisa e bater um papo com o chat. E estamos querendo gravar esses programas e a interação ao vivo, a interação com o chat seria um ponto muito importante para essas lives. Então, se você quer ajudar a gente, se você quer falar com a gente, conversar com a gente e trocar ideia, fiquem de olho no Twitter, twitter.com/vaicomatocha, e no Instagram, vaicomatocha também, que nós iremos comunicar nesses canais quando houver estas lives para esses podcasts. E a ideia é dar dicas e ouvir vocês também. Acho que pode ser uma conversa bem legal. Então, os recados são esses. Aproveitem a profecia. Estamos chegando para o final, um final épico. Estamos pensando em novos quadros e vamos precisar da ajuda de vocês. Então, apareçam nas lives da Twitch para a gente conversar e para a gente gravar esses programas. Espero vocês lá. Um abração e fiquem com o 100º episódio de A Profecia.
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins. Edição e mixagem de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Vocês continuam pelo corredor, exatamente igual o caminho inteiro, praticamente, com a mesma pedra mal entalhada, digamos assim, mal cavada, e um chão de meio lamacento, meio fofo, de terra meia fofa. À frente de vocês, vocês percebem que mais uma vez o corredor começa a dar uma estreitada, começa a ficar um pouco mais estreito. É provável que, devido a essa escavação ser de uma forma tão irregular, que ela tenha sido feita às pressas ou por alguém que não tivesse muito cuidado. Fica bem claro para vocês que isso não parece ser obra de anões.
O Adriel comenta: "Ué, Marquinhos, e assim que são o trabalho dos anões?"
Oi, rapaz, você respeita a casa dos outros aí, que eu não falei mal da sua, não.
Ô mestre, o Lopes ainda acha que essas escavações aí dentro estão sendo feitas por elfos? Tipo assim, que eu acho difícil, tipo, identificar quem tá fazendo uma escavação, né, pela pedra, é foda, né? Mas
Cara.
ele consegue imaginar isso?
Cara, elfo, você sabe que seria mais detalhista que isso, cara. Pouco provável.
Mestre, eu quero ver se conhecimento aí que o Adriel tem de é natureza, né? O Adriel, ele quer saber se esse tipo de buraco cavado aí, se é, pode ser alguma coisa relacionada a algum tipo de criatura gigante ou coisa do tipo, já que você menciona assim que tá muito mal feito, parece não ter tanto importância estética. Se é alguma criatura.
Você fala alguma criatura mágica?
É alguma criatura mágica que seja gigante, que tenha um tamanho suficiente para ter feito esse buraco, alguma coisa do tipo, né? Porque anões não fariam dessa maneira. Elfos trabalhariam melhor. Então pode ser que ou é alguma criatura que realmente não se importa, ou pode ser realmente uma criatura, um animal, por assim dizer, que cavou isso, entendeu?
Entendi.
Aí o
Ok,
Adriano
rola.
quer ver se, pelo conhecimento que ele tem das criaturas da natureza, se alguma criatura faria isso.
Você é treinado no.
Eu não tenho a proficiência, só que eu tenho
Não é
mais.
proficiência em natureza?
Não.
Então é com desvantagem.
Beleza. 9. Tururu.
Você não reconhece nenhuma criatura que poderia fazer isso. Não dessa forma irregular. Certo. Isso aí deve ter sido, provavelmente, ter sido feito por algum tipo de humanoide.
Uhum. Ok. Vida que segue. Enfim, vamos, Makijin. Siga adiante. Temos que encontrar algo no fim dessa passagem. Já estou ficando claustrofóbico de tanto caminhar nesse túnel.
Claustrofóbico.
Só piora.
Enquanto eu vou andando, eu quero ir usando toda a minha inteligência arcana pra ver se eu consigo pressentir algum tipo de magia. Já que tá todo mundo se demonstrando com medo disso ser natural e ninguém fala que consegue é natural.
Ah, é verdade, então, foi mal.
Talvez esqueci pode
te falar. Esqueci de falar, já foi usado detectar magia aí no início e encontraram uma magia muito forte. De conjuração.
Tá, eu sou da escola de conjuração.
Uhum.
Então eu uso arcanismo pra saber o tipo de magia.
Ok. Você tem certeza, absoluta certeza, que o lugar inteiro tá impregnado com magia de conjuração. É a mesma informação que eu já tinha passado pro Lupest. E de um nível de magia que vocês nunca viram antes. É algo assim descomunal.
Tá configurado, eu tô vendo.
Ok.
Então eu quero usar um arcanismo pra entender que tipo de magia ou qual... Não entender qual magia é, porque isso seria muito prepotente da minha parte. Mas eu gostaria de entender o que, que esse cara da conjuração fez ali pra fazer com que esse lugar seja mágico, entendeu?
Tá, ou seja, ele quer saber a magia sem perguntar qual é a magia.
Não, eu não quero saber a magia. Eu quero saber o que envolve essa magia que tá em volta de mim. Por conhecer a trama mágica, eu acho que o Dodinho ele consegue compreender.
O Gorak subiu na Dareja.
Você quer saber então é o tipo da magia, né?
Isso. Não o tipo. O tipo eu sei que é conjuração, mas os efeitos dela.
São efeitos conjuratórios, cara.
É.
Okay. Ela envolve magia, cara.
Rola um arcanismo aí.
Sem vantagem, de boa.
Normal.
Ok.
Um pouquinho, meu.
17, Júnior.
Cara, o que exatamente foi feito você não sabe dizer, mas como é algo que pra você é de cair o queixo, porque é como se o local inteiro tivesse sido criado através de magia. Essa é a sensação que te dá. Cada Caralho. Parede, cada pedacinho de poeira tá envolto de magia aí.
Pessoal, vão com cuidado, porque tudo aqui foi criado com magia.
Criado com magia?
Sim. Podem esperar algum tipo também de, como eu posso dizer, de armadilha mágica. Quem está indo à frente, fique bem, bem disposto a achar alguma coisa mágica.
Será que você não conseguiria desfazer aquela porta com anular magia, então?
Eu olho assim, um nível da magia que é muito alto. Talvez eu conseguiria, mas seria muita prepotência minha dizer isso.
Tá.
Você quer que eu tente?
Não, melhor não. Uma outra suposição então é: será que... Bom, eu imagino que provavelmente a pessoa que criou isso aqui não é a mesma que está escavando, porque não faria sentido, certo?
Sim.
Então pode ser que ou isso aqui foi criado há muito tempo e alguém está escavando hoje, ou isso aqui foi criado e existem dois grupos diferentes aqui dentro. Acho que temos que continuar desbravando pra descobrir.
Por tudo que vocês me falaram, e por Makedin tá procurando o seu coração, e ele já ter falado que aqui é parecido com aquilo que ele já viveu, pode ser que, na verdade, aqui é onde ele realmente estava antes. E quem está aqui está tentando amplificar o que existe aqui.
Agora sim, vem aquela frase do tijolo lá.
Eu acho que deter os planos malévolos das pessoas que estão aqui seria o melhor que nós poderíamos fazer.
Vamos continuar, Makijin. Só tome cuidado com armadilhas.
Vambora.
Makijin.
Fala, menino.
Você está à frente?
Eu tô.
Só um momento. Júnior, eu vou usar um espaço de magia de nível 1. A coisa já tá comigo, não tá?
Defina a coisa.
A Shiva.
Tá contigo.
Não, então não vou gastar espaço, não. Eu só vou mandar a Shiva ficar junto com o Makijin pra que ela consiga tentar ajudá-lo a procurar armadilhas.
Então vamos, gente.
Makijin, a Shiva vai te ajudar a achar armadilha. use todo o poder de observação dela.
Aí você viu cumprimentando a cruz, né? Prazer, sua moça.
Será que é uma boa ideia, Dudin? Já que pra ele tudo é do demônio. Provavelmente a primeira armadilha que acionar ele vai dizer que é o demônio.
Não. Ele vai ajudar... Ela vai ajudar ele a procurar armadilhas. Não ativar. Ela vai avisar pra ele se ela vê alguma coisa diferente.
Vou confiar no sentido da coruja.
Ela é confiável. Pode confiar em mim.
Caralho, mano. A coruja é mais confiável que o Mac, gente. Muito obrigado.
Ah, é aquela história, né?
Tá bom, né?
Enfim, mas o que que é esses bagulho aí que o Adriel vê na frente dele? Isto é, se ele estiver vendo, né, essas construções aí à frente.
Ah, tá. Tudo que vocês estão vendo aí é proposital. Conforme vocês vão andando, vocês olham pra cima e veem que tem dois pedaços de uma ponte e duas portas, uma de cada lado, ambas fechadas. E essa ponte e essas portas têm o mesmo entalhe, o mesmo cuidado, o mesmo acabamento que a ponte inicial. Esses itens, tanto a ponte quanto as portas, você tem certeza que fazem parte da sua montanha, Maquid?
Agora minha dúvida é, pelo que a gente andou aí até agora, esse local, o salão, essa ponte, a entrada, elas estão posicionadas de uma forma que dê pra entender que a geografia é igual ao local que eu morava, ou tá tudo espalhado aleatoriamente?
Tá espalhado aleatoriamente.
Ah, beleza.
Porque
então, realmente eu não tenho ideia.
Porque o salão principal não era tão facilmente acessado assim.
É, foi o que eu pensei. Ok.
Gorak, aqui faz sentido escalar. Talvez escalar e jogar a corda pra nós, talvez. Ver se dá, se tem passagem em cima. Essa ponte não foi quebrada à toa, né?
Escalar.
Como traumatizar um bárbaro.
Cara, é sério.
Cara, que eu escalo, velho. Agora.
Na hora que o Lupus fala escalar pro Gorak dentro do chão em posição fetal, começa a se tremer. Escalar não.
Mano, quando faz sentido, aí não escala. Mas quando não faz, aí bora.
Então, velho, o Gorak vai tentar escalar isso aí.
Só antes... Pega cordas e pra jogar pra gente, né? Caso você consiga. Aí, tipo, o Lopes entrega a corda que ele tem ali pro Gorak.
É mais de 9 metros a altura desse trem? É, Júnior?
Oi.
E aí, Júnior?
É mais de 9 metros a altura?
De altura?
É, dessa ponte aí?
Sim, facilmente.
Então, essa parece ser uma ponte que foi quebrada, Dudin. Deve ter passagem lá em cima, ou levar pra algum canto. Estamos procurando a chave daquela porta dourada que vimos antes.
Ah, sim. Bem, eu olho pra Shiva e falo: Shiva, observe pra mim, por favor.
Justo. Bom, louco. O Gorak não tem uso mais nesse grupo.
Não, cara, você só sente e chora agora.
No dia que a Shiva levantar o machado de sangue, aí você tá aposentado.
Tá dispensado.
O problema não é levantar o machado, o problema é levantar o escudo de Helm, velho. Aí fudeu.
Ah, é, pode crer, verdade.
O que a Shiva fala pra mim, Júnior?
Se passarinho fala, eu tô fudido agora.
Ele fala, eu converso com ele telepaticamente.
Ah, qual que foi sua ordem exatamente, cara?
Eu mandei ela observar o que tem lá em cima.
Ela te retorna que são duas portas, ambas fechadas, uma de cada lado.
Bem, essa tal ponte que vocês falam tem duas portas. Uma em cada lado.
O Elião não consegue trocar no lugar com a coruja, não?
Não, Maquidinho, eu infelizmente estou sem energias pra isso.
Ah, que maravilha.
Bem, eu consigo.
Mas você vai conseguir abrir a porta?
Você teria.
Mas ele consegue jogar a corda.
É, se você quiser tentar jogar a corda lá de cima, eu acho que facilita o trabalho de escalada. Não precisam todos subir de uma vez, é só alguém tentar abrir a porta.
Mestre, tá a mais de 9 metros de altura aqui?
Cara, dá uma média de uns 15 metros de altura, Dudinho.
Ah, então eu não consigo ir, não.
Ah, consegue sim.
Como?
Joga alguém te joga pra cima.
Barate. Não, Gorak. Vocês querem realmente subir ou seguir reto?
Vem cá, rapaz, vem cá. Eu tô com uma mãozinha.
Eu acredito que
vocês têm corda.
Eu acredito que subir é o melhor caminho. Afinal, temos que saber o que tem dentro dessas salas.
Me passem as cordas de vocês.
Entreguei a minha.
Corda.
O Gorak não dá porra nenhuma, velho. O Gorak vai subir escalando. Foda-se. Vai tomar no cu do Maquedinho.
Ok.
E lá vamos nós de novo.
E lá vamos nós.
Ah, vai. O cara vai. Então... Eu tenho 2 metros. Aí o cara fala que eu vou cair de 2 metros. A altura é 2 metros. Eu tenho 2 metros. Aí eu não alcanço. Aí eu caí e morri. Vai falar isso. Ah, vai me foder, rapaz. Ah, sai fora.
Você vai subir, Coraque?
Já tô subindo, moço. Eu quero saber do Júlio. O que tem que rolar aí? Atletismo?
Eu só quero dizer que o Edriel não fica perto. O Edriel não fica ali embaixo.
Leva a corda, animal. Pega essas cordas. Entrega pra ele. Vamos ver subir.
Caralho, velho. Pensa no maluco que tá dando bom no atletismo.
Vai tomar no cu também.
Cara, o cara tem dado bom.
Não quer saber de nada mais, não. Então, o Gorak pula lá e tira 24. Parece um pássaro, velho, subindo. Tá voando.
Ok, em qual lado que vocês vão subir?
Isso aí quem decide é o escalador aí, velho.
É o escalador.
É, a parede, ela é toda deformada, você consegue subir por ela. Então, e lá subindo. Em cima, nessa aí?
Aqui. Lá em cima ela é lisa.
Ok.
Ô Júnior, se você falar de parede lisa pra mim agora, eu não vou nem conversar mais, não. Não, na moral, não, é sério.
O baralho ficou pistola com a parede. Parede lisa. Beleza. Você consegue escalar numa boa, cara. A parede ela é toda cheia dos seus defeitos, imperfeições, mas facilmente você consegue encontrar os locais ideais ali pra você colocar as mãos e os pés, né? Então, pra você não é nenhuma tarefa muito impossível.
Beleza. Subir, o que que eu vejo?
Ah, uma porta fechada.
De que é feita a porta? Pedra?
De pedra.
Eu vou empurrar ela, o que que acontece?
Ela se abre.
Beleza. O que que eu vejo dentro?
Depende do que você vai fazer. Você vai empurrar ela completamente?
Eu abri a porta. Eu vou olhar lá dentro.
Eu pego lá de baixo. Ei, grandão, quem é cachorro?
Cara, eu jogo a corda lá pra baixo e digo... Um corredor, vamos.
Beleza, cara.
Eu seguro a corda, velho, pra quem for subir nela.
Eu vou ser o último, cara, porque eu sou o mais pesado.
Cara, o Edriel agarra essa corda e começa a subir.
A dúvida é, vai todo mundo subir? Alguém vai querer ficar pra trás?
Não, subir.
É, vai todo mundo subir.
Ah, beleza.
Mano, tem que ser corredor mesmo aqui. O Edriel, ele vai atrás ali do Gorak, velho.
Então, conforme vocês sobem, vocês se deparam com um corredor fino, bem estreito, em que cabe apenas uma pessoa, andando em fila indiana. Ao lado esquerdo, uma porta de metal. E, Makedin, esse tipo de arquitetura remete à sua montanha também. Porém, você não se lembra de onde poderia ter um pedaço parecido com esse.
Mais lugar parecido, mas eu não tenho ideia de onde é que fica esse trem. Eu, como sou o último, não, tô lá de fora ainda.
Quero investigar essa porta procurando por armadilhas nela.
Ok, rola aí. 16. Cara, isso aí não parece ser o tipo de porta que eles colocariam armadilhas. Então, pra você acha que não tem.
Tá, tenta abrir.
Essa é uma porta de metal, tá? E, como imaginei. E você consegue abrir. Assim que você abre, você olha aí pra dentro, é um cubículo. Uma salinha pequena, caberia no máximo umas duas pessoas. E é uma espécie de cela, uma prisão. E tem duas tábuas presas por correntes, que seriam as camas, né, dos prisioneiros. Sobre elas, dois esqueletos deitados, com farrapos de roupa que já se deterioraram há algum tempo.
Esqueleto de humano, anão, elfo?
Porte pequeno, provavelmente anões.
Beleza. Eu quero vasculhar a sala, ver se eu encontro alguma anotação, algum item, alguma coisa tipo que, sei lá, que identifique esses caras ou o que é esse lugar aí, enfim. Anotação na parede, se eles riscaram alguma coisa na parede.
O Lupus entrou, isso preocupa o Gorak. Eu vi ele entrando ou eu já tava muito...
Não, você consegue ver.
Beleza, então eu volto e entro nessa sala aqui, ó, e digo pra ele. Perderá tempo em ficar preso? Caro, você não vai gostar se essa porta se fechasse.
É só segurar ela, então. Segura, eu tô só investigando, ver se encontra alguma coisa interessante. Temos que explorar, não é?
Ô, mestre. Oi. O pessoal lá que entrou todo na sala lá, eu fiquei lá pro rumo da porta, da entrada, né, da ponte. Eu queria rolar um escutar aí, ver se eu escuto algum barulho vindo pra onde a gente vai, então, de onde a gente vem. Beleza?
Tá, você fala lá na ponte, é isso?
Isso, eu não cheguei a entrar no corredor não, fiquei lá na ponte.
Ok. Lupus, você encontra uma série de riscos nas paredes. vários e vários riscos feitos. Você sabe que provavelmente com alguma pedra ou coisa parecida ao redor de toda a sala.
Parece me dar alguma informação? É o que? Quanto tempo eles ficaram aí? É alguma coisa que eles tentaram escrever?
Isso, te dá uma sensação de contagem.
Então eles ficaram muito tempo aqui, provavelmente.
Cara, assim, a olho nu, você imagina que deva ter uns 200 a 300 riscos aí.
Entendi. Beleza, nada demais, nada mais que isso.
Não, fora isso, só os farrapos e os esqueletos. Eu não sei se você tem interesse em algo disso aí.
O Lopes volta e fala: é, isso aqui é uma cela, tinham dois anões aqui dentro e parece que esqueceram eles aqui dentro. Porque eles ficaram muito tempo aqui e devem ter morrido de fome ou algo assim. Aí ele vai saindo da sala.
Beleza. O Gorak sai antes dele, assim, um pouco. E continua o progresso ali.
Ok.
Eu rolo um que? Um investigação?
Percepção.
Ó, pelo menos isso aqui não é menos um. É. 6.
Cara, só o barulho da porta de metal se abrindo quando o Lupus te abre. Mais nada. Fora isso, só o som que vocês mesmos fazem.
Eu até tiro um tufo de cabelo assim do ouvido, assim, pra escutar melhor. Resolveu, não.
Vocês acharam algo de importante aí?
Por enquanto, só uma cela. Vamos continuar.
Vamos continuar.
Maquidinho, vem à frente. Você conhece o lugar.
É, porque passar nesse corredorzinho, tem como eu passar a tomar a frente?
Tem.
Já passei nessa porra aí, enquanto tá todo mundo decidindo. Já passei nessa porra.
Não, era uma cadeia, mano. Isso é uma cela.
Isso é uma cela? Ah, tá.
Entendi. Não tem tipo nenhum, é só esqueleto e resto de roupa.
Ah, então beleza. Então.
Caralho, mano, um lugar. Ô, pessoal, não tô lembrando de ter uma cela. Né? Ah, não sei, mexer aqui, mas. Esses esqueletos aí, tem alguma coisa familiar neles pra mim? Seja vestimenta, alguma coisa?
Não, cara. Até as roupas são só farrapos agora. Qualquer vestígio de carne ou coisa parecida já.
Mas são de anões.
Já se perdeu no tempo. Tem o um tamanho parecido com o de anões.
E pesar, né? Meus irmãos, vingarei a morte de vocês.
É, Gorak e os demais. Conforme vocês vão avançando, vocês encontram à direita do corredor uma pequena forja, onde tinha alguns materiais ali de forja mesmo. Em um canto, no canto direito, uma pilha de lenhas. E à esquerda de vocês, algumas picaretas e machados. E esses já estão com uma aparência boa, que são recentes.
São ferramentas novas.
Não exatamente novas, mas não são velhas. Não estão muito desgastadas.
E a forja tá acesa?
Não, tá apagada.
Vocês querem olhar aqui?
Parece ter algum metal precioso aí, um aço, alguma coisa assim.
Quer rolar a investigação?
Qualquer coisa interessante aí, vamos ver se acha alguma coisa. 9.
Eu quero rolar a investigação também, velho.
Rola aí.
É, o Lobo te fala, é só uma forja.
Caralho. Ô, mano, você com 5 tirou 9, eu com 0 tirei 10.
Né?
Vocês começam a investigar aí e encontram uma barra de ferro, só.
Qual que é a cor dela?
Cinza.
Cinza? Normal?
Isso.
Ferro, normal.
Sim.
Foda-se.
Deixa pesado. A cor
desse ferro aí.
Eu vou seguir então à esquerda do corredor ali. Eu passei o pessoal ali. Sem esquerda, gente. Pera aí. Vai tomar a frente aqui. Eu fui três corredorzinhos aqui.
Ok. Vocês avançam. Vocês
eita, porra. Uma vez a gente tem que dar uma de baralho na vida, né,
velho? Caralho, velho. Você entrou aí porque. Porra, Lima. Só encheu a porra do saco, velho.
É, deu uma de baralho.
Toma!
Essa foi de graça, hein?
Foi. Mas vocês não vão andar, eu vou andar. Pronto.
Conforme vocês vão andando, vocês veem que o corredor faz uma curva novamente à direita. E aí ele começa a se estreitar e até chegar numa pequena escada que leva ao andar inferior. Que é uma grande sala arredondada, também no formato anterior, cheio de pedras e o chão irregular. Mas que tem algo que chama a atenção de vocês nela. Várias ferramentas de escavação estavam jogadas ao chão. Alguns buracos foram feitos e outros maiores foram feitos e remendados com madeira. A sensação que dá a vocês é que alguns trabalhadores estiveram nesse local e começaram a escavar como se estivessem procurando por algo. Como não achavam, desistiam e partiam para outro local.
Mas esses buracos remendados, cara, tipo, dá a impressão, tipo assim, que eles queriam impedir que alguma coisa saísse?
tá mais como uma espécie de... como se eles tivessem tapado pra ninguém cair ou não acontecer algum acidente ou coisa parecida. Como se alguém tivesse tentado achar alguma coisa, aí como não teve sucesso, no lugar de colocar as pedras de volta, eles simplesmente passavam uma coisa por cima e deixavam o buraco em aberto. Fora isso, do outro lado da sala, uma plataforma de madeira, que também ficava um pouco suspensa, e mais nada, e pedra.
Ainda tem pegada aqui?
Nenhuma.
O chão, então, é... deixa de ser aquele que era lamacento, então.
Não, aí principalmente. Você vê que o chão aí tá bem mais fofo. O cheiro de umidade é bem presente aí, inclusive.
Cara, eu vou dando uma volta assim, se contornando esses buracos, sem pisar em qualquer um. Eu vou me aproximando mais dessa entradinha aqui na esquerda, ver se tem alguma coisa.
Você vê mais um corredor de pedra, igual quase a maioria dos outros.
Pessoal, tem mais um caminho pra cá aqui. É mais estreito que o outro aí.
Vamos continuar.
Vamos lá.
Eu fui seguindo. Vejo Maria.
Conforme você segue nele, Maquidinho, você vê algumas bifurcações. Você vê algumas ramificações, desculpa, do corredor. À sua esquerda, você vê que eles começaram a cavar, quem quer que seja, e encontraram uma poça d'água. Só que essa água, olhando a distância assim, ela te parece um pouco estranha, porque ela fica borbulhando e soltando uma fumaça, um cheiro meio estranho, meio apodrecido ao nariz de vocês. Do outro lado, você tem a sensação que começaram a cavar e ou desistiram ou tiveram que abandonar por algum outro motivo.
E ainda nada de pegada.
Nada de pegada. E há mais um terceiro caminho, que seria o do centro, que é em direção a um outro local.
É, seu Lupeste, o que é esse trem borbulhando aí?
Não tenho certeza se é só água termal ou se... algo pior. Cadê?
Eu vou pegar uma pedra e jogar lá embaixo.
É, eu ia sugerir uma coisa diferente. Eu ia sugerir... Cadê Gorak com as cordas? Jogar uma corda lá embaixo, puxar e tentar sentir pelo cheiro.
Como assim, velho? Você quer...
Tem mais coisa aqui, seu Lopeste. Tem uma passagem. Aí quando eu falo isso, eu quero tentar escutar de novo. Ver se tem algum barulho vindo de lá. Beleza?
Ok.
Rolar uma percepção, né?
Isso.
E olha no lance. Opa, 15.
Cara, vocês escutam um leve barulho de borbulhas sendo feito. Só escuto o lock. É bem constante. Conforme você vai se aproximando, você começa a sentir um calor intenso.
Seu Lupeste, acho que tem mais água desse trem que tá borbulhando aí, ó. Ih, rapaz, não é água não.
Conforme você se aproxima, vocês percebem que eles escavaram tão fundo aí que encontraram lava. E como uma medida provisória, ou digamos assim, eles construíram uma ponte com pedaços de pedra muito mal entalhado para passar por esse local. O problema é que essa ponte ela já está cheia de rachaduras.
Oh, beleza, hein? E a gente, vocês querem atravessar isso aqui? Não sei não, hein? Eu ponho o pé assim, firmando, ver se tem... tá querendo que quebrar já. Tipo, eu bato o pé na ponte. Ela já começa a trincar mais.
Rola uma história aí, com vantagem.
História? Porra.
Não, todo tipo de teste de anão com pedra é história.
18. E um 13 mesmo, porra.
Maquidin, você tem a sensação que essa ponte pode desmoronar a qualquer momento, cara.
Ó, pessoal, aqui não dá pra ir não, hein. Bati o pé aqui, parece que a ponte vai quebrar agora. Vamos voltar, gente.
Volta.
Caraca, vocês voltaram?
É, cara, porque você falou que a ponte vai quebrar, então oi.
O Gorak vem aqui, velho. Ele só vê essa picareta aqui, velho.
Isso. A sensação que você tem é justamente essa. Parece que alguém tava trabalhando nisso aí. Ou teve que largar às pressas. Ou aconteceu alguma coisa que foi chamado, ou coisa parecida.
Pro Gorak, ele olhando pra parede, pro chão e tudo e tal. Parece que a lava sobe e inunda esse lugar.
Como que você poderia perceber isso? Como que você poderia pensar nisso?
Parede chamuscada, resto, tipo assim, o chão, ele está, tipo, calcificado.
Cara, você põe a mão na parede e você percebe que ela tá úmida, bem úmida. E aí você se lembra, se a lava subisse, essas picaretas aí já teriam ido com o saco há muito tempo.
Então só pode ser água. Beleza.
Mestre, o Lopest, ele mede quanto da altura dessa ponte pra lava?
Da ponte até a lava, é isso?
Supondo que ela caísse, quão distante tá a ponte da lava de altura, assim?
Provavelmente uns 20 a 30 metros.
O Lopes fala o seguinte: façamos assim, desde que eu vá, já que eu sou mais leve, amarrem uma corda em mim e caso a ponte caia, vocês me puxam.
Pode ser também.
Cara, o Goraco concorda.
Vamos lá então.
Beleza.
Só vai.
Quem vai amarrar aí? Quem vai dar o nó aí?
Eu dou um nó em você aí, vai. Amarro você, dou um jeito de firmar, dou uma volta em mim mesmo, dou uma volta. Estou pro Gorak segurar também.
Isso, aí eu falo assim: Gorak, segure o Makedin também, caso eu caia.
Cara, a verdade é que o Gorak foi à frente e segura a corda. O Makedin é como se fosse o último bastião. Se o Gorak não aguentar, é o Makedin que segura.
Mestre, eu vou pegar na minha mochila aqui um pergaminho de pular e vou ficar com ele na mão. Se a ponte cair, eu casto a magia e pulo, sacou? Pra frente, entendeu?
Tá.
Se a ponte cair.
A la sapa. Beleza.
Mas eles pegam o pergaminho ali e eles não sabem o que é.
Ok.
Eu vou andando. É bem escroto, bem estranho. Eu vou andando com o pergaminho na mão, tá ligado? Aberto. Não faz sentido nenhum, mas é isso que acontece.
Beleza?
Pode ir?
Ok. Pode ir.
E aí? Tá firme aí, né? Firme.
Tá firme.
Firme. Passei.
Ok. Passou. Quando você tá andando por cima da ponte, você sente ela se movendo lentamente abaixo dos seus pés. Você se chega a duvidar que aquilo é feito de pedra mesmo, porque te dá a sensação de ser aquelas pontes de madeira que você já viu em outros lugares, aquelas pontes precárias. Isso aí é feito de pedra, mas ela não tá de longe nem um pouco firme, como deveria ser. E você atravessa a ponte.
O Lopes fala: não venham ainda. Eu passei, ela parece pouco firme, mas consigo me aguentar. Eu vou ver o que tem aqui próximo e falo se vale a pena vir ou não. Esperem um pouco.
Ok.
O Lopest entra aqui, mestre, vem ver o que tem nessa bagaça aqui.
Lopest, você chega num ponto em que você vê que havia uma passagem aí. E essa passagem, ela desmoronou, porém, não tem muito tempo.
É recente. E eu consigo ver através das pedras?
Não, elas estão bem apertadas.
Tá, é muita pedra.
Rola um teste de inteligência.
20 natural.
Caralho, você é inteligente, caralho.
Você tem absoluta certeza que atrás desse desmoronamento aí estava a sala ou pelo menos bem próximo daquela porta que o Marquidinho ficou encucado, a porta central.
Ela foi vetada de que se passassem, que alguém passasse por ela, tipo, propositalmente.
A sensação que você tem é a seguinte, já por causa do seu 20. Provavelmente, quem quer que estivesse fazendo isso aí não conseguiu passar pela porta. Então começou a procurar caminhos aleatórios. Foram cavando e aí, conforme encontraram dificuldades, não encontravam o que queriam, largavam e partiam para outro lugar. Nesse caso aí, parece que tiveram sucesso. Porém, como o serviço foi feito de uma forma porca, depois de algum tempo ela desmoronou.
Saquei. Beleza. Aqui nessa salinha aqui não tem mais nada de interessante, né?
Não, era só isso mesmo.
Beleza. Passam uns 5 minutos, o Lopes de volta. Ele passa pela ponte de novo. Chega aqui no pessoal que tava esperando e diz: lá não tinha nada, uma pequena abertura na pedra escavada, como que a gente vê aqui. E existia uma passagem, só que ela tava soterrada por pedras. E se eu conseguir me guiar muito bem aqui pela caverna, eu acho que era uma outra passagem para aquela porta, para aquela sala da Porta de Ouro. Só que não sustentaram bem, não colocaram sustentação de madeira bem e a passagem desmoronou. Tentei ver sobre ela, mas não dá pra tirar as pedras, são muitas pedras. Aqui é um... é sem saída. Não vale a pena tentar por aqui, temos que voltar.
E outra coisa, assim que você passou, você sentiu a ponte estremecendo e no último degrau você até teve que dar um pulinho, porque ela começou a ceder e começou a cair, pedacinho por pedacinho.
Ah, é, e a ponte caiu.
Acho que devemos então procurar um caminho mais seguro.
Ô Júnior, eu consigo rolar um teste pra saber se aquela porta tinha uma fechadura ou não?
Rola um inteligência.
Essa eu quero ver.
13 mesmo, porra. Puta que pariu.
Valeu nem a pena.
Ai, 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 ai.
Lá vamos nós.
Olha só o TPK como é. 62. Propriedade do item dele. De tanto ele mexer o saco, essa porra do 13.
Quando sai um 13?
Toda vez que sai um 13 em qualquer rolagem de dado, acontece alguma coisa.
Mas foi um 12 na rolagem. Ou foi um 14
não,
na rolagem de dado.
Qualquer coisa. Final. Resultado tá.
Pelo próximo minuto, você poderá teleportar até 6 metros como ação bônus.
Então tá bom, né?
Ok. Você assim que o Makidin ele começa a pensar, ele olha pros lados, ele tenta memorizar, ele fixa bem a mente, aí do nada aquela moeda dele brilha e ele inteiro começa a brilhar de um tom azulado. E, cara, referente à porta, você não lembra de fechadura nela. Pode ser que, como você já sempre teve autorização ou coisa parecida, você nunca precisou de fechadura, ela sempre se abria pra você.
Cara, vocês viram o McDean brilhando assim, ele olha pras mãos assim, minha nossa senhora, meu Deus do céu, eu tô passando mal. Seu Lucas, me ajuda, pelo amor de Deus, ele vai, tu, teleporta lá pra...
Mas, que esse anão tá... Mas, McDean, para de que... Desde quando você teleporta?
Eu não sei, me ajuda. Mas,
que porra.
Não sei nada.
A corda tá amarrada, né? A corda, tipo, eu vou vendo ela vai andando, né?
Me ajuda! Ele começa a teleportar sem parar de um lugar pro outro, como se fosse um tremelique. Me ajuda!
Ô, Júnior, eu pego...
E aparece em outro lugar.
Eu pego a corda que tá amarrada nele e em mim e dou um puxão, tá ligado? Pra derrubar ele.
Caralho, se você conseguir fazer isso...
Você é bichão mesmo, hein?
Essa eu quero ver.
Rola um teste de força aí, vamos ver se você vai conseguir derrubar.
Olha, a pessoa tirou um 20.
A bolinha de metal. Aí. Te joga na lava.
18.
Caralho!
Caralho!
Não tem como, mano. Esse grupo aqui é.
Beleza. Você dá aquele puxão no McDean e ele cai com as costas no chão.
Aí eu falo: McDean, fica calmo. O que aconteceu?
Sei, meu Deus, me explica. Do céu, a coisa daquela boca maldita.
Tá bom, demônio, não pensa muito, demônio, calma.
Cara, é mente da mente, cara. Você vê, tipo, ele dá um espirro também, cara. Aí, quanto que é a altura dessa sala, Júnior?
Como assim, velho?
A altura desse corredor aí?
É bem baixo. É bem baixinho, cara. Deve ter uns 5, 6 metros no máximo.
Então, cara, nitidamente, quando você puxa, velho, ele cai no chão. Aí, tipo, ele teleporta bem pro seu rumo em cima de você.
Idiota.
Você puxa o Kai, velho. Você vê que o Kai no chão e cai em cima de você de novo. Ai, meu Deus do céu.
Obviamente eu não tanco, né? Cai no chão também.
Como é que eu reparar aqui, meu Deus do céu?
Homem, fica calmo. É só um teleporte. Alguma coisa tá fazendo você
que
teleportar.
É do demônio, isso aqui é do demônio. Eu falei, é do demônio.
Quando você fala assim, é do demônio, você olha pro lado, McDean. Você também, Lupus. Vocês reparam que aquela água fétida começou a subir. Começou a transbordar pela lateral.
Aí o Lopes fala logo. Rápido, a água quente tá subindo, temos que sair daqui, vamos.
Negão, corre.
Cadê? Eu tá vazando aí, velho.
Ah, não, velho, tá correndo também, ele vai espirra lá, ele espirra o meado, velho. Até reverbera assim, tá? Teleporta pra frente do Lopes.
Chama escorrendo.
Aí o Lopes grita, vamos por cima, pela escada de onde viemos, pra evitar sermos pegos.
Conforme vocês vão passando, vocês percebem que os buracos que foram feitos no chão também começam a subir água. Também começam a subir água por eles.
Não esquece.
Rápido, rápido, os buracos.
Corra,
água de todos eles.
Corram.
A pororoca.
Cara, o Adriano ele sai correndo o máximo que ele pode, gritando ali: cada um por si!
Caralho!
Corre, Berg!
Meu Deus do céu! Mano, espirrando, ele teleportando, o pessoal correndo, errando.
Salvem-se!
Beleza.
Agora Buraco faz um parkour ali, ele põe o pé aqui nesse negócio aqui e já pula aqui na ponta da escada, velho.
O Gorak é o último a passar, e quando você olha pra trás, Gorak, você vê que começa a subir água por todos esses buracos aí, e a água começa a inundar praticamente a sala inteira. Inclusive esse corredor por onde a Daraeris falou que era uma possível passagem, você vê que a água começa a subir por ele ali e continua.
Beleza, eu faço igual eu te falei, parkour. Põe um pé aqui, pulo na escada e vou correndo.
Beleza.
Voltamos pra ponte quebrada, sim, certo? O Lopes fala, espirra e pula pro outro lado da ponte, a corda tá amarrada em mim. É bom que a gente usa pra escalar pra
próxima. Eu sei lá por onde é que eu vou cair, homem.
A ponte ali do outro lado, é só... Você não tá teleportando, teleporta pra...
Eu não controlo meu espirro não, mas tá bom.
Cara, o Gorak pra chegar, pra encorajar ele, chega aqui e... Aí ele
empurrou no negócio, né?
É.
Filha da puta. É, eu tô pensando. Tô caindo lá embaixo, lá tô pensando. Quero cair lá pra cima, meu Deus do céu. Eu vou rolar o dado aqui, velho. Se der par, eu caio lá embaixo e ímpar, eu acerto o local, pode ser? Meia meia?
Beleza, sem objeção.
Ou, graças a Deus, cai lá em cima.
Beleza. Você tá do outro lado da ponte.
Você escuta só o barquinho de... Ah! Aí escuta, tira, ele cai lá, cai no chão assim, começa a gritar de novo. Ah! Ele abre o olho, vê que cai lá em cima. Sabia que ia dar certo, muradinho decepciona, não.
Aí o Lopes te fala: pronto, calma. Eu tô com a corda amarrada em mim e você tá com a outra ponta aí. Você consegue amarrar nessa espécie de pilar que tem aí, que eu consigo ver? Eu vou amarrar do lado daqui.
Eu faço isso.
Aí o Lopes tira a corda dele e amarra aqui, ó, mestre. Nesse pilar aqui, entendeu?
Beleza.
Eu faço a mesma coisa, cara. Só que eu firmo a corda em mim também. Amarro lá e seguro também.
Tá. Eu amarrei. Eu acho que tá bem amarrado, Júnior?
Sim, parece que tá firme.
Tá bom. Eu vou passar de um lado pro outro, tá ligado? Quando você... Tipo assim, você fica com as costas pra baixo, com os braços e as pernas segurando em cima e vai arrastando, tá ligado? Pra ir de um lado pro outro, sacou?
Beleza.
É isso aí que eu vou fazer, pra ir passar pro outro lado. Deu certo?
Deu certinho. Você consegue se movimentar.
Venham. Atravessem como eu fiz.
Que aventura.
Tá, enquanto eles estão vindo, eu vou tentar abrir a porta aí. Quer dizer, ou melhor, eu vou ver se tem armadilha primeiro.
Caralho, você tá ladinando, hein?
Não tem ladinho, né? Já tem outro guarda aí melhor que eu. 10 de investigação na porta aí, mestre.
Lupest, na hora que você encosta na porta, você vê que é uma porta de pedra, igual a outra. Porém, essa não tem nenhum tipo de mecanismo pra abertura. Você vai ter que empurrar ela pra ver se há algo do outro lado.
A armadilha não parece ter.
Não.
Beleza, vou tentar empurrar aí.
Não, eu não deixo não, fala, sai de mim, deixa eu empurrar esse trem. Você não tem capacidade de desviar de bala não. Ainda mais se for
bala?
Uma bola de fogo.
Que isso?
Resumo, era uma bola de fogo, mas tudo bem. Eu vou empurrar, cara.
Mais uma vez, vocês se veem num corredor estreito, porém bem construído. Este, porém, tem duas opções: uma pra esquerda e uma pra direita.
E então, Anão? Você que disse.
Não, eu quero ver se você escutou alguma coisa aí. De um dos lados aí.
Qual lado?
Qualquer um dos dois. Vê se escuta algum barulho, algo assim.
Roda aí a percepção.
É, 7. Ainda tô surdo ainda.
Não, cara. Tá bem silencioso.
Falou, gente. Vamos pela esquerda. Consegui ir pela esquerda. E bati a cara na parede.
Não é uma parede. Tem uma porta à sua frente.
A porta tá inteira?
Desculpa, uma porta de madeira, tá? E essa tem trinco, maçaneta.
É de carvalho?
Provavelmente.
Ah, beleza, cara. Eu vou abrir a porta. Põe o escudo na frente e abre a porta. Aqui, gente. Tem uma salinha aqui, ó. Eu entrei lá.
Caralho, agora deu um speedrun, hein?
Vocês chegam numa sala que aparenta ser uma sala de reunião. Com algumas prateleiras, uma mesa com algumas cadeiras e um pequeno baú na lateral. E tem também outra porta que leva para um outro corredor, também de madeira igual ao anterior.
Nessas estantes aí tem livros?
Sim, livros.
Tá, vou olhar se tem alguma coisa.
Se a Daraeris sair de cima do baú, eu meto o machado.
Calma, pronto.
Ela sentou pra descansar, aí ela levantou e olhou pro outro lado e eu meti o machado nele. Trai! Quebrei.
Sabe, tem formas de abrir um baú sem ser com a machadada, né?
É.
Eu sei.
Mas isso não dá aqui agora.
Se for mímico, eu coloquei...
Podia ter visto, você tava velho, destrancado.
É, se tiver poção,
isso já não é um baú qualquer, Lopest. Isso é o baú do demônio.
Caralho.
Aí eu coloco a mão no mímico, o nego vai falar assim: pô, mas você também deu mole demais, né?
Olha o ataque aí, Gorak.
22, acerta?
Acerta. Você acerta bem no trinco do baú que se destroça ali. Era um baú já um pouco antigo, mas ainda tava em perfeitas condições. E o tampo dele ali começa até a cair pro lado, depois do impacto.
Caralho, o que tinha lá dentro?
Duas barras de ouro, três de prata e duas de cobre. E pilhadas.
Mais que depressa, o Gorak passa a mão nisso tudo aí.
Mais que depressa.
Beleza.
O Lopest tá olhando os livros lá, pra ver se acha algo interessante.
Lopest, todos os livros, pelo menos a maioria deles, são relatórios de escavações.
Em anão?
Ah, tá escrito em anão.
O Lopest sabe nem que tá escrito. Porra nenhuma. Tem pergaminho, nada, né?
Não, são livros que parecem livros caixa de contabilidade ou coisa parecida. Mas rola um investigar aí.
Tá, tem uns números, bagulho.
Isso.
Investigar?
Rola investigação.
Cara, eu quero auxiliar o Lopes nessa parada aí, velho.
12.
Então rola mais um, Lopes. É com vantagem.
Eu vi ele mexendo com esse trem aí e falaram, eu entendo esse trem aqui.
15. Ok. Você encontra um livro em específico com a capa preta e nele tem um X vermelho marcado na capa. Assim que você abre, você começa a folhear, você vê vários e vários nomes. O livro inteiro é apenas de nomes anões. O que te chama a atenção é que esses nomes são escritos com tinta preta e a maioria deles, quase todos, está com risco por cima do nome. Makedin, assim que você vê esse livro, você começa a ler esses nomes, você tem uma sensação tanto quanto estranha. Todos eles são nomes de ex-companheiros seus, anões que trabalharam na Forja.
Caralho, velho. Ele olha o nome assim. Não. Ele vê o risco assim no nome do companheiro dele, né? Não, Fernandinho, não. Não. Viu, Zé?
Fernandinho.
Tiaguinho ali da esfirra. Aí procura o dele agora, velho. Eu quero procurar o meu, velho. Mas aí cada nome que ele lê, ele relembra da pessoa e tipo, fica triste assim também. Nossa, saudade dessa pessoa.
Porra, logo Tião. Tião não.
Tião aqui da capa preta aqui, ó. O corninho do jumento lá, ó.
O seu nome não tem, Maquinim.
Mas vai ter.
Mas tem todos os estados.
A maioria. Só alguns poucos que não.
O que exatamente isso significa, Makedin? Parece que você conhece essas pessoas.
Esses nomes aqui são dos meus antigos amigos. Eu não sei se eles estão riscados ou não, se quer dizer alguma coisa. Tem só nome nesse livro.
Tem algum motivo pra ser riscado?
Só nome. Por falar nisso, rola um inteligência, Makedin.
Porra.
Só não tira um, porra.
A cara sabe como é que é o karma, né, velho? Vou até fechar o olho. E aí?
É.
Ah, foi deu 16, bom. Porra. Foi bom.
Deu bom. É.
Macdinho intelectual agora.
Não só isso, não eram só seus companheiros. Eram seus subordinados. Todos eles obedeciam às suas ordens.
Caralho, borracha. Tá, eu vou guardar esse livro então, velho. Vou botar minha mochila lá, né, no peste. E aqui tem nome de colega, tem de nome de subordinado meu, tem nome de pessoa, tudo quanto é tipo que trabalhava aqui dentro. Não sei se isso aqui é uma lista de pessoa que tá morta, se vai matar, não sei.
Espero que não, Makijin. Mas fique com ele, claro. Guarde.
Engacei na cabeça. Tem mais alguma coisa aí nessa biblioteca que me chame a atenção, além desses livros de registro?
O que mais chamou a atenção foi esse aí.
Então beleza, cara. Vamos, pessoal, vamos.
Na hora que você fala, vamos, pessoal, vamos, vocês escutam vindo do outro lado da porta, dessa que vocês não foram ainda, passos bem firmes na pedra e vozes. Pelo menos três vozes diferentes, graves e bem fortes, falando em Orc. Estão indo em direção a você. E Gorak.
Fala.
Você reconhece uma delas.
Eita porra, quem é?
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembre de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima. Tchau, tchau.
Isso aí, só semana que vem que você vai ficar sabendo.
Eita!
Ah, o seu cu,
cara. É o teu padrasto, cara.
Olha aí, meu. Às 3h35.
Vamos lutar numa sala de 3x3.
Só te falo uma coisa.
Com 8 pessoas.
Fale. Uma das frases que você escuta é: eu já te disse, só precisamos de um herdeiro pra funcionar.
Então eu também escuto, né?
A minha teoria estava certa, velho. A primeira.
Qual delas?
A primeira.
Chega. A primeira qual, pô?
Ah, e só semana que vem que você vai saber, vai tomar também.
É, cara, tô cheio.
Boa, 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 boa.
Essa foi foda.
Ah, é verdade. Agora que eu tô pensando uma parada aqui. É, sexta-feira que vem é feriado. Vocês vão viajar, tem compromisso.
Ah, bem lembrado, é. Semana que vem eu vou pra minha cidade lá, então.
Ah, foi o que eu imaginei.
É, eu ia falar isso.
É, a verdade é que. É. Meu aniversário é quinta-feira, eu acho. E desde quinta-feira até segunda eu vou ficar offline.
Nossa,
vai dar
PT, vai dar PT. Vai dar PT.
Louquinho, meu.
Também faz aniversário agora,
então a gente
agora,
volta,
né?
Pois é, ó,
então, eu faço segunda.
Porra,
segunda depois, amanhã?
Não, amanhã. É, segunda amanhã.
Não, amanhã é domingo.
Parabéns, hein.
Ah, é,
não,
hoje
é domingo.
Não, amanhã é
hoje
segunda.
Hoje é domingo já, jovem. Passou meia-noite.
Né? Parabéns,
valeu, valeu, gente.
Tá fazendo quantos
felicidades
anos,
aí, bom aniversário.
Tá fazendo quantos anos? É 16?
Deixa quieto.
17 novamente.
Bom.
Só aceite o elogio e prossiga.
O que eu posso dizer é que...
Fudeu.
Acho que boa parte dos caminhos mais chatos da dungeon vocês pegaram.
Cara,
eu só posso dizer uma coisa pra vocês, mano. Pode colocar no hard aí que tá.
Tá chegando.
Isso,
aí, ó, tá chegando aí, ó. Tá indo atrás de você. Agora, como que vocês vão fazer?
Então, ó, sábado do dia 23 a gente joga isso, né?
Peraí.
É, 16 a gente vai estar nesse esquema aí, viagem 23, aniversário.
É
um
23. É isso.
Show. Beleza, mano.
Bom. Sei que foi bem cansativo, mas... É porque é bom isso.
Bacana, eu gostei de explorar com o Dynamic Light.
Foi legal.
É como eu disse. Muita coisa do que eu preparei... Vocês escaparam, então.
Olha só, rapaz.
É isso, vida de mestre.
Vou parar a gravação.
Uma parada que eu queria falar pro Marquidinho lá quando nós saímos na pausa, acabou que eu nem falei.
Já era.
Já era.